Dracolor e farmacêutico Lucas e os demais participantes também do Conselho Municipal de Saúde. Então, senhores vereadores e senhora secretária, bom dia.
Bom dia a todos.
Conforme aprovado na sessão do dia 2 de agosto, então gostaria que todos prestassem muita atenção nas informações a seguir deste roteiro, que é um cumprimento do nosso regimento interno. Conforme aprovado na sessão do dia 2 de agosto de 2018, através do requerimento da vereadora Dione, estamos recebendo hoje a secretária de Saúde do município, senhora Leonice Salete Capitânio de Souza, que está fazendo parte da mesa. A convocação objetiva é recebermos informações referentes aos quesitos formulados na convocação, no qual todos têm cópia, certo? Também registro a presença do vereador João Francisco. Secretária, então, em nome da Câmara, a gente agradece sua atenção à nossa convocação. E, de acordo com o regimento interno da Casa, a secretária terá 20 minutos para fazer a exposição sobre os assuntos informados, sem interrupções, os assuntos informados no requerimento da convocação, certo? E após, será aberto aos vereadores fazerem seus questionamentos exclusivamente sobre os assuntos postos na convocação. Então, claro que aí nós iremos seguir o regimento. A secretária vai fazer uma explanação de tudo o que foi colocado neste requerimento da convocação aprovado por todos. E terá 20 minutos para fazer essa explanação conforme o nosso regimento. E após, os vereadores, por ordem de quem levantar a mão primeiro, vamos fazer assim, poderá fazer o uso da palavra somente sobre as questões que estão no requerimento. Certo? Alguma dúvida antes de nós começarmos? Então, com a palavra, a secretária da Saúde.
Bom dia a todos, aos senhores vereadores e demais presentes. Agradeço o convite e a oportunidade de estar presente nessa sessão para esclarecer os assuntos referentes à Secretaria de Saúde relacionados nesta pauta. Então, como recebi as perguntas, na pergunta número 1. O atendimento dos médicos no pronto atendimento, uma vez que a população vem se queixando do mau atendimento prestado por esses. O pronto atendimento hoje é de 24 horas, que tem como objetivo de atender os pacientes de urgência de média complexidade, ou seja, problemas de pressão, febre altas, fraturas, acidentes, suspeitos de infartos, derrames, apendicite, pneumonia e outras complicações. Funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia e conta com equipamentos para eletrocardiograma, sala de curativos, sala para medicação, sala para emergência e leito de observação adulta e pediátrica. É uma unidade intermediária entre a ESS, EFS e os hospitais, que hoje é o UBS. Isso, que hoje não é mais ESFS, é UBS, Unidade Básica, né, da Unidade de Atendimento Básico. Estamos acompanhando todas as reclamações ocorridas no PA. Foi uma das primeiras atitudes tomadas ao assumir a Secretaria de Saúde. Realizamos com a empresa fornecedora dos serviços reuniões a fim de solicitar a adequação da atitude dos profissionais frente à necessidade de nossos usuários. Toda a equipe está orientada para acolher os pacientes, realizando um atendimento humanizado. Também colocamos à disposição da população uma avaliação do serviço, para que nosso usuário possa manifestar sua opinião e sugestões sobre o atendimento. Em anexo, o gráfico do atendimento realizado no mês de julho. Quando ocorre alguma intercorrência sobre o atendimento do PA, é verificada a ficha de consulta do paciente e realizada uma reunião com a equipe que prestou o atendimento para apuração dos fatos. O paciente também é ouvido e eventualmente visitado para se constatar se há veracidade dos fatos. Segunda pergunta é qual o motivo da falta de medicamentos básicos, bem como para transplantados. Farmácia básica. O município tem a responsabilidade de fornecer para a população os medicamentos, componentes básicos que constam na Relação Municipal de Medicamentos, que é o REMUM. A aquisição deste é realizada através de licitação. A falta de medicamentos na farmácia básica ocorre esporadicamente quando a empresa atrasa na entrega por algum motivo da transportadora ou pela falta de manufatura para a produção do fármaco, que normalmente é em algum produto importado. Nestas situações, os pacientes são orientados a procurar a farmácia popular e retirar a medicação de uso contínuo gratuitamente. Farmácia especializada. Os medicamentos especializados são de responsabilidade do Ministério da Saúde, responsável pelo repasse de recursos e aquisição de parte dos medicamentos, e da Secretaria de Saúde, responsável pela aquisição e distribuição. Os medicamentos são apenas dispensados pela Secretaria Municipal de Saúde. Quando ocorre alguma falta de medicamento deste bloco, normalmente é devido ao atraso na distribuição do Estado, o que prejudica todos os municípios do Estado. Contrato com as empresas prestadoras de serviço e transporte público da saúde, bem como é realizada a distribuição das passagens. Então, não se trata de um transporte público, e sim de um serviço para o deslocamento de paciente para consultas, exames e outros procedimentos. Os pacientes apresentam o comprovante da consulta no ato da solicitação do transporte. A secretaria fornece uma autorização de embarque, que pode ser de ida e volta ou somente volta. Para os casos de crianças, idosos, gestantes, pacientes especiais, por lei, são permitidos um acompanhante. Pacientes que farão algum procedimento maior, com o pedido médico, por exemplo, para cirurgia de olhos e outras, também precisam de acompanhante. Qual o motivo da não abertura do ESFS em uma vez que por semana, noturno da tarde? As unidades estão em atividades internas, realizando nesse turno reuniões de equipes e capacitações conforme necessidade. Desde 1994, com a criação do programa Saúde da Família, na época assim designado, o Ministério da Saúde contribuiu inúmeros documentos para a regulamentação e orientação dos trabalhos devidos pelas equipes. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, que foi atualizada em 2017, dentre as atribuições dos membros e equipes, está a realização de reuniões, a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliações das ações realizadas. Este ponto faz parte do trabalho da unidade. As reuniões de equipes são realizadas em todo o território brasileiro e não pode ser tomada como opção pelo município. Ao contrário, o município tem a responsabilidade de garantir essa atividade, que, inclusive, pode ser estendida de acordo com as necessidades locais. Além disso, tanto o município quanto os trabalhadores da saúde são avaliados periodicamente pelo Ministério da Saúde, se de fato estão ocorrendo as reuniões, pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Serviço. Sendo parte das atribuições dos profissionais que atuam nas ESFS, as reuniões de equipe são incorporadas às atribuições legais dos profissionais, estando protegida pelo Conselho Profissionais de cada classe. Ainda, o seu não cumprimento pode ser entendido como assédio moral, uma vez que ente local não tem autoridade para limitar a atuação profissional, estando esta regular. Abaixo, as últimas atualizações do PNAP. Brasil, Ministério da Saúde, a Portaria 648, de 28 de março de 2006, dispõe sobre a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o Programa de Saúde da Família, PSF, e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, Diário Oficial da União, 2016, março de 28. Brasil, Ministério da Saúde, Portaria 2488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia de Saúde da Família, ESF, e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, 22 de outubro de 2011. Brasil, Ministério da Saúde, Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização de atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, Brasília, Distrito Federal, Ministério da Saúde, 2017. Qual a contribuição do Conselho Municipal de Saúde nas decisões da Secretaria, bem como as cópias das atas das reuniões do referido Conselho? O Conselho Municipal de Saúde é um espaço deliberativo e democrático, que representa uma conquista da sociedade barrense frente ao processo decisório para as políticas referente à saúde. É uma forma de interação entre os gestores e a comunidade. O Conselho Municipal de Saúde é atribuído o poder de decidir conjuntamente com o governo local, tendo a autonomia necessária para exercer o controle sobre a gestão do SUS e atuar de maneira propositiva entre todas as instâncias. Cópia das atas em anexo. Horário de atendimento dos funcionários e respectiva horas extras. Então, os horários da Secretaria das 8 às 12, das 13h15 às 17h15. Horário dos postos é das 8 às 12, das 13 às 17h. Horário do PA é das 7 às 7 da manhã, com plantão 24 horas. E os motoristas, das 8 às 8, plantão 24 horas. E as horas extras se dão em razão de eventuais fatos, atestados médicos, apresentado e gozo de férias, e as demandas urgentes que ocorrem durante todos os dias. A de número 8, a informação em relação com a devida identificação dos veículos utilizados na área de saúde. Então, está aí a ambulância, a Spin, o Uno Gol, o micro-ônibus que é terceirizado e a van terceirizada e suas devidas placas. Cópia e esclarecimento do projeto de implantação do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. A instalação do CAPS foi uma proposta do Estado do Rio Grande do Sul, da Coordenadoria Estadual de Saúde para o município de Barra do Ribeiro, juntamente à Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, articulou reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde. Com a ciência do secretário estadual da 2ª Coordenadoria, para planejamento e discussão da viabilidade de instalação do CAPS no espaço disponível do município, sabendo que a dependência química e as doenças que envolvem a saúde mental são um problema grave e complexo da saúde pública e há um grande déficit de disponibilidade de serviços que atendem os pacientes que apresentam esses problemas. O Centro de Atenção Psicossocial são programas do Ministério da Saúde, é uma política de Estado e recebe apoio financeiro do Estado e da União. Os CAPs são considerados os avanços significativos na reforma psiquiátrica brasileira. Seu papel fundamental é desempenhar a função e articuladores da rede comunitária de atendimento em saúde mental com usuários, apresentando-se também como um equipamento substitutivo para o modelo de atenção centralizado na assistência hospitalar psiquiátrica, que já não é considerado ideal para tratamento em saúde mental. Sendo assim, através da Secretaria Municipal de Saúde, existe um cadastro da proposta da implantação de dois CAPs junto ao Ministério da Saúde, que são do tipo CAPs 3 e CAPs AD3. O projeto será realizado somente após a aprovação que é enviada pelo Ministério da Saúde.
Muito bem, secretária, ainda a senhora tem 5 minutos se quiser fazer mais uso da palavra sobre esses assuntos da convocação.
Posso explanar alguma coisa?
Sim, com certeza.
Então, eu gostaria de falar a todos, agradecer ao Conselho Municipal de Saúde, que vem nos dando um apoio, e a sua presença nas reuniões é muito importante e é muito atuante o nosso conselho hoje. E em relação ao PA, que tem as nossas... às vezes, assim, denúncias ou reclamações, dizemos assim, não são denúncias, são reclamações dos usuários que lá fazem parte, que lá procuram os serviços, né? Então, nós queremos dizer assim, que nós não estamos de olhos fechados e nem de braços cruzados. Nós estamos buscando a cada dia um melhor atendimento para os usuários. Sabemos que é uma empresa terceirizada, não podemos atuar em cima da conduta médica diretamente com o médico, mas podemos atuar com o responsável pela empresa. E o que a gente está fazendo? Desde abril que eu assumi, faz 4 meses, a gente está chamando a empresa a cada ocorrência. E a gente faz uma reunião com a empresa, com o médico e com a equipe que lá está atendendo. Quando ocorre esses atendimentos que têm essas reclamações, o que, que a gente faz? A gente olha a FA, faz visitas à família, constata serenamente o que, que a família vai colocar para nós, voltamos, reunimos a equipe novamente e discutimos sobre isso. A gente sempre está em busca da melhoria da qualidade de vida para os nossos usuários. Nós nunca deixamos de atender. E em relação aos médicos, que eles às vezes, muitas vezes, é a conduta que eles tomam, durante esses 4 meses a gente já trocou 3 médicos na empresa. Então a gente já substituiu, pedimos para substituir 3 médicos. Então a gente não está fechando os olhos para o mau atendimento, Muitas vezes, a pessoa chega lá para ser atendida e ela quer ser atendida na hora. E a gente sabe que isso não existe. Não existe nem aqui e muito menos fora daqui. Não tem um procedimento de espera, tem o acolhimento que é feito e, muitas vezes, o médico está atendendo outros pacientes graves. Então, a pessoa, às vezes, 20 minutos para ela, ela já diz, faz uma hora que estou aqui. A gente entende, a pessoa quer ser atendida, mas se o médico está atendendo alguém mais grave, ela vai ter que esperar. Ela tem que esperar. A gente sabe nós também queremos que o médico esteja ali, naquele momento, buscando já o atendimento do paciente, mas muitas vezes é impossível isso. Também estamos ampliando o PA com novos equipamentos e dizer a todos que a gente não vai fechar o PA conforme está surgindo conversas de pessoas que às vezes querem destruir o nosso município, o que quer bater em cima de uma coisa que não existe, o que inventa também. A gente está ampliando com novos equipamentos lá no PA. Consertamos a autoclave também para a melhoria da esterilização dos equipamentos de todas as unidades. Vai ser centralizados no PA. Então, as unidades, nós vamos ter dois técnicos já foram treinados. Eles vão fazer essa parte e vão atender todas as unidades, mas com um equipamento só. Isso já reduz também os gastos nas unidades básicas de saúde.
Mais um minuto e meio. Deixa eu falar aqui.
A falta de medicamentos. Olha, tivemos assim, até a gente fez alguma pesquisa, gente que vem nos falar, que antes, muitos anos antes, os medicamentos tinham muita falta. Fazia fila e as pessoas voltavam sem. Hoje, nós plantamos na nossa farmácia básica, a partir de abril, que eu assumi, um novo sistema de controle de compra de medicação e também a saída desses medicamentos, a entrega para o PA, para as unidades e para os nossos usuários. Quando falta medicação, não é por culpa da secretária, do nosso farmacêutico, da nossa coordenadora que lá está, que é a Marilena, ou da Sandra, que é a diretora do PA. A gente sempre está fazendo os pedidos certos. As empresas que às vezes atrasam no seu... Na compra que a gente faz, a empresa atrasa também dentro do seu sistema que ela conduz, porque ela contrata a transportadora. E muitas vezes a transportadora ela não pega um pacote e vem entregar só aqui no nosso município. Ela espera que tenha mais, e isso foi passado para a gente já ligou, já viu isso, que tenha mais municípios próximos para ela completar a carga e sair. Mas isso, o que a gente faz? Se isso ocorre que a gente vê que a empresa atrasa, nós ligamos sua empresa e damos um prazo. Se a empresa não entregar dentro desse prazo, nós notificamos a empresa. Então, a empresa é notificada. Então, a gente não está deixando isso. E o Conselho Municipal da Saúde, eles participam das reuniões, sabem como era antes a farmácia e como está agora. Eles têm conhecimento disso porque eles acompanham todos os medicamentos, eles vão lá ver como é que está, eles são bem atuantes mesmo. E isso que é importante, é fiscalizar, é ver e se inteirar do que realmente é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, o Conselho da Saúde.
Para encerrar, secretária?
E a gente está com a nossa secretaria lá, estamos convidando os vereadores. Podem se fazer presente, pode ir lá conversar conosco, dar sua opinião, tentar buscar melhorias. Estamos de portas abertas com toda a equipe e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e colocar algumas perguntas que nos foi relacionadas aqui e esclarecer a vocês e a população que está aqui presente.
Então tá, muito obrigado, secretário. Então, seguindo o regimento... lembrando que todos nós, hoje, vereadores eleitos, qualquer pessoa que colocou seu nome à disposição para concorrer, com certeza, a partir do momento que tu coloca o nome à disposição para concorrer, para fazer uma liderança dentro do município, todos querem sempre o bem da comunidade. Ninguém vai querer entrar para fazer o mal da comunidade. E assim é o mesmo pensamento que eu tenho do nosso prefeito, do nosso vice, e também o secretário que coloca seu nome à disposição para assumir o município, aquela pasta do município. Acredito que todos têm essa ciência, que estamos sempre em busca de um bem melhor para a nossa sociedade como um todo. Certo? Então, cumprindo o regimento, peço aos colegas que tornem os questionamentos da forma mais objetiva possível, apontando de qual dos itens da convocação está sendo citado. Certo? Então, a palavra está à disposição e gostaria que as perguntas e questionamentos sobre os quesitos que estão aqui no requerimento sejam feitos sempre com o uso do microfone, certo? Qual vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Johnny, o microfone está à sua direita.
Bom dia, então, secretária. Secretária Leonice. Eu quero só lhe esclarecer um assunto, secretária, que a senhora que parece que não ficou bem claro para a vossa senhoria, que a senhora não está aqui a convite, a senhora está aqui convocada, conforme o nosso artigo 198 do nosso regimento interno, aprovado, então, nesta casa. Uma convocação é para esclarecer fatos concretos que estão acontecendo no nosso município referente à nossa saúde, em que se encontra com sérios problemas. Quando se fala em logística, eu lhe questiono, a senhora tem esclarecimento do que significa esta palavra? E também transporte público, pode me explicar para esta vereadora qual o significado da palavra em que foi questionado como uma logística, não sendo um transporte público? Os automóveis, os contratos que são realizados pela Prefeitura Municipal?
Eu acredito, na minha opinião, não é uma logística, porque você determina, nesse contrato que nós temos hoje, a logística é referente à quantidade de usuários. E o transporte público, ele não é transporte público, aberto a todos, mas assim aos necessitados, aqueles que necessitam de atendimento na área de saúde.
Acredito eu que a senhora não tem conhecimento do que é uma logística e também nem o que é um transporte público. E foi a sua resposta, ela foi irônica com esta casa. Ninguém está aqui para disque e picuinhas. Nós estamos aqui para esclarecer o que está acontecendo no nosso município. Quando a senhora fala em logística, a logística é a responsabilidade de uma gestão. A senhora coloca logística, dois pontos, e diz aqui que não é transporte público. Transporte público, senhora secretária, é todo aquele bem que não pertence à pessoa. Por isso foi colocado na pergunta. E foi bem claro o que nós queremos perguntar. Então, a senhora vem a nos ofender com uma pergunta, entre aspas, não sabem o que é. Aqui nessa casa isso não vai colar. Aqui nessa casa isso não vai acontecer. Ou a senhora vem de encontro ao respeito com essas pessoas que aqui sentaram, que são eleitas pelo voto popular.
Microfone, vereadora.
Ou nós vamos chegar a entendimento algum. Porque ninguém aqui, em qualquer pergunta, lhe faltou com respeito.
Algum outro vereador gostaria de fazer alguma pergunta ou questionamento para a gente ir fazendo o rodízio, vereadora? Algum vereador? O vereador Claudir, de forma objetiva também, sobre qual dos requisitos o senhor está falando.
Então, quero... Bom dia a todos, secretária. A questão que eu queria questionar a respeito só dos médicos, né, que Os pacientes alegam que às vezes vão lá, que nem teve um caso que a senhora me ajudou a resolver ontem, né? Muito obrigado por ter me ajudado. Que às vezes vão lá se, né, e mandam para casa, vão lá e mandam para casa. Isso aí que a gente teria que dar um jeito de levar isso aí para. Né? Se não tem encaminhar para um exame, uma coisa assim com uma agilidade, que nem um caso aquele daquele senhor, que é um senhor de idade, né? É umas pessoas já debilitadas, fracas, não pode estar esperando muito. E outra questão que eu quero, a falta de medicamento, coisa. Eu, como a senhora já viu, né, que eu gosto de chegar de surpresa, né? Teve uns 2 meses atrás uma questão de uma polêmica que não tinha uma criança que não se afogou e não tinha a sonda para fazer a aspiração, que eu fui lá no hospital, a senhora lembra disso, né? E verifiquei que não era isso que estavam falando. Tem muitas coisas, às vezes, que as pessoas falam e eu gosto de ver, entendeu? Como fui muito bem recebido pela enfermeira-chefe lá, me mostrou um monte de sondas, como tem a prova aqui, que ela me permitiu, né? Um monte de sonda que o médico achou que não tinha necessidade de fazer, como a criança estava com uma boa respiração. Então, não tinha necessidade de se sacrificar, né? E ontem, a respeito da medicação, ontem eu fui fazer uma visita à Secretaria da Saúde, onde eu vi muito medicamento, tudo organizadinho. Então, tem coisas que tem que melhorar, mas tem coisas que estão... Está andando, entendeu? E vai, né? Tem coisas que a gente pede que melhora e luta por isso, né? Para que tenha melhorias. Mas tem coisas que estão andando, né? Então, era isso aí por enquanto.
Algum outro vereador? Vereador Cirineu?
Bom dia, secretária. Bom dia, funcionários, diretores da Secretaria de Saúde, colegas vereadores, senhoras e senhores. Depois de ouvir a explanação e as respostas da secretária com relação às indagações, às questões que foram encaminhadas, eu entendo que todas elas foram atendidas plenamente. Com relação ao fato que foi levantado aqui, com relação ao que se discute se é transporte público ou não, eu entendi de uma outra maneira. Eu entendi que, quando se diz transporte público, é que não é aberto a toda e qualquer pessoa. Algum tempo atrás se ouvia que as pessoas se inscreviam, chegavam e diziam: olha, eu tenho uma consulta em Porto Alegre, e na verdade iam fazer um rancho ou passear no shopping. Então, a destinação desse serviço, ele é exclusivamente para atendimento de consultas e para atendimento de pequenos procedimentos em Porto Alegre. Eu tenho aqui, não se trata de fazer um questionamento, mas apenas um reconhecimento, e eu acho que serei entendido pelos colegas, a saúde é um problema muito sério. A saúde requer uma atenção diária, 24 horas por dia, e que não é, os problemas que surgem não é privilégio do SUS. Se nós analisarmos hoje, se você tem um plano de saúde e vai lá no Moinhos de Vento para ser atendido, você fica na fila 3, 4 horas para receber o atendimento. Por isso, quando acontece algum tipo de reclamação, como a senhora citou antes, que a pessoa está há 20, 30 minutos, a gente entende a angústia de quem quer um atendimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer o trabalho da secretaria no sentido de acompanhamento de tratamento humanizado que está sendo implementado. Por isso, eu não vejo nada que possa desabonar a atuação da saúde em Barra do Ribeiro. Pelo contrário, pelas explicações que foram trazidas hoje aqui, nós saímos daqui convencidos de que está andando dentro das possibilidades e andando muito bem. Não é, Barra do Ribeiro não é uma ilha. O problema de saúde é no Brasil inteiro. E vocês estão fazendo um trabalho humanizado, um trabalho de reconhecimento, e que sempre ocorrerão falhas. A secretária acabou de dizer aqui que 3 médicos já foram substituídos. Isso é gestão. Estão controlando, estão verificando. Não há uma ingerência direta, mas vocês podem cobrar da empresa que é terceirizada. Então, eu me restrinjo a isso, a fazer esse registro, e não tenho nenhuma pergunta mais a fazer. Muito obrigado.
Antes, próximo o vereador Atos, vereador João, a secretária tem o direito de resposta, tanto a manifestação do Claudir e do Cirineu, que eu não passei a palavra para ela. Sim, não, mas o Claudir...
Eu fiz uma pergunta, vereadora. Por que que eles não essas pessoas eles mandam de casa do PA para casa e não encaminham para...
Pode. Por que que as pessoas...
Por que que tanto, às vezes, as pessoas... Há um caso daquele ali, ou faz uma semana com... Aquele senhor vai ali, faz um tratamento, um soro e manda embora. Ele estava com os braços cheios de hematomas, como a senhora viu, e não encaminha para um exame ou para uma internação.
Então, os médicos do PA, eles têm a sua conduta, que nem eu falei. Eles que vão avaliar o paciente, eles avaliam esse paciente e eles vão fazer perguntas ou exames que eles vão pedir. Se o paciente já tem uma consulta marcada em Porto Alegre com um especialista ou com os seus exames, então, o que eles fazem? Eles fazem o primeiro atendimento, que é ali de urgência, estabilizam o paciente e mandam para casa. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas não tem um carro para a gente levar. A gente disponibiliza esse carro, oferece o carro, como ocorreu, né, com o paciente, e esse paciente não quis ir até Porto Alegre porque ele já tem uma consulta no outro dia e quer levar esses exames que ele já tem e consultar com o especialista que ele está se tratando.
Justamente agora recebi a notícia daquele senhor de ontem que a filha dele quer levar ele de novo, né? E hoje mesmo o carro foi lá buscar ele e não quis bater o pé, que não quis ir, né? É complicado essas coisas a gente lidar. A gente correu atrás ontem para arrumar um carro para levar, conseguimos. Aí chegou hoje, ele não quis ir, que tem um médico com a consulta do postinho amanhã. Entendeu? Hoje, de repente, poderia ficar internado. É, faz 15 dias que está na cama, né? Mas é isso aí.
Vereadora Johnny, sua segunda pergunta. Ou questionamento.
A comunidade ela vem se queixando quanto ao atendimento médico, questão lá no nosso pronto atendimento. Hoje mesmo as redes sociais estão aí para as pessoas se queixarem. A senhora já fez um diagnóstico de quais os problemas mais enfrentados dentro do nosso pronto atendimento?
Sim, a gente já está fazendo com essa pesquisa que a gente está fazendo e a gente também, nós estamos com a equipe verificando cada acontecimento.
A senhora trouxe o resultado da pesquisa que a senhora fez?
Sim.
Não, aqui é de FA, atendimentos, é ficha de atendimentos.
Não, é do PA, é pesquisa do PA. De satisfação, e em cima disso a gente sabe aonde que nós queremos chegar.
Tá bom.
Algum vereador mais para fazer alguma pergunta? Então, vamos se encaminhando para o final da nossa convocação aqui com a secretária. Uma pergunta só, a pesquisa de satisfação está sendo feita desde que mês, secretária?
Julho.
Desde julho? Certo. Então, foi respondidos os requisitos que estão aqui, cumprimos o regimento.
Mas nós não terminamos, eu não terminei meus questionamentos.
A senhora tem mais?
Sim, eu comecei recém na 1.
Bom, a senhora pode fazer mais uma pergunta.
Eu queria ficar repetida se alguém tivesse...
Ah, bom, certo. Pode fazer mais uma pergunta, vereadora.
Quando foi questionado para a vossa senhoria qual o motivo da falta de medicamentos básicos, bem como os parotransplantados, esta casa se preocupa que as pessoas que têm transplante, elas estão sofrendo com a falta de medicamento, até porque é caro, muito caro. E tenho certeza que vários vereadores aqui desta casa já até adentraram dentro dos seus bolsos para aquisição de medicamentos para essas pessoas. Qual o procedimento que a secretaria faz em relação à comunicação que existe em relação a município, porque nós estamos falando da Barra. A senhora não é secretária de outros municípios, Barra do Ribeiro. Qual a comunicação que é feita ao nosso município, à nossa secretaria, com o Estado, para saber onde anda os medicamentos, se é só uma questão de buscar os medicamentos. Não. Então, é esse o questionamento.
É somente buscar os medicamentos à secretaria e entregar aos pacientes. Qual é o procedimento que é tomado? O nosso farmacêutico, assim que chega a solicitação, a pessoa que necessita, eles entregam a documentação necessária para que eles se deslocam junto ao fórum e entrem via Estado para receber essa medicação. Essa medicação é repassada pelo Estado. A gente dá todo o apoio e disponibiliza um carro para buscar e faz a entrega dessa medicação. Eu já tinha comentado aqui que a responsabilidade é do Estado, mas não deixa que o nosso farmacêutico, a nossa equipe lá dentro da farmácia, ela está sempre ligando, sempre se comunicando. Chegou a medicação? Não chegou. Então, nós não temos como buscar entregar o paciente. Muitas vezes o paciente vai até a nossa secretaria, vai até a nossa farmácia e fala assim, não recebi a medicação, e vai para as redes sociais. Mas a responsabilidade do município não é oferecer a medicação, e sim do Estado. A responsabilidade do município é somente buscar e entregar a medicação. E não há falta de medicação dos transplantados. Nós temos 6 transplantados e todos eles, agora no mês de julho, receberam a sua medicação, que nós recebemos do Estado. Se falta no Estado, claro, eles ficam sem
medicação. Então,
a senhora
não pode dizer que não há. A senhora não vai dizer para mim que não há falta do medicamento, porque esta vereadora já fez a aquisição do medicamento para um transplantado. Ou a senhora está querendo dizer que eu estou mentindo?
Não, a medicação que nós recebemos no mês de julho, a gente até gostaria que essa pessoa fosse até a secretaria para realmente saber qual foi...
De novo, secretária? E na secretaria, de novo, novamente?
Sim, para saber quem é essa pessoa e se realmente o que ocorreu. Porque a gente tem que fazer essa avaliação e ver o que realmente ocorreu com essa pessoa. E qual é o medicamento que faltou via Estado. Se realmente o Estado não tinha, se ele está recebendo, se ele não vai mais receber, se mudou alguma coisa.
Bom, eu acho que a senhora tinha que dar garantia, não garantia, mas sendo só que nós só temos só 6 transplantados, é um número pequeno de transplantados. Então, eu acho que a senhora tinha que ver mais, visitar mais essas pessoas, porque são só 6, né? Então, e porque um transplante hoje em dia é tão complicado a pessoa conseguir, e de repente, por a falta de algum medicamento, a pessoa vai perder. Bom, está explicado, mas não condiz a resposta. Eu não quero que a senhora faça assim. Nós estamos aqui é para esclarecer alguns pontos. Eu não estou aqui para denegrir ou apontar o dedo para a senhora. Quem sou eu? Aponto 1, aponto 3 para mim. Não quero fazer isso.
Mas pode ficar tranquila, Diana.
A senhora não
vai
tem...
lá.
Pessoal, vamos manter a organização. Peço ordem aos colegas, senão
eu
vou ter que suspender.
Eu estou aqui.
Suspender
senhora,
aqui a convocação.
O que eu não estou lhe perguntando?
Então, a convocação está suspensa por 5 minutos.
O que eu estou lhe perguntando? Somente isso. Não fazer deboche com carinho assim.
Não, eu não estou debochando. Eu jamais faço isso. Eu sou uma pessoa muito calma.
Por 5 minutos.
Então, declaro reaberta aqui a nossa convocação. Peço, carecidamente, vamos cumprir aqui nosso regimento, ser objetivos, não fazer esse tomalada cá. Pergunta, secretária responde. Se tiver mais alguma pergunta, a secretária vai responder. Sem bate-boca, meus amigos. E vamos se encaminhando, então, para o encerramento da convocação. A não ser que tenha mais alguma pergunta sobre o requerimento de convocação da vereadora. Tem mais uma pergunta sobre qual seria, vereadora?
Pergunta 4. Qual o motivo da não abertura do ESF em uma vez por semana no turno da tarde? Secretária, seria a imposição do Ministério da Saúde realizar este procedimento uma vez por semana? É imposição?
É, o Ministério da Saúde, ele fiscaliza. E é de direito que tenha esse horário para a equipe se organizar, discutir e analisar todos os problemas que elas recebem dos usuários. E também conhecer quais são as demandas que elas novas que aparecem e expor também para a médica, para a enfermeira. Por exemplo,
é imposição uma vez por semana do Ministério?
Uma vez por semana ou, se necessário, mais vezes.
Obrigada.
Mais uma pergunta? Algum vereador gostaria de fazer? É, próximo item.
5, né?
Isso.
Quantos conselheiros municipais de saúde tem na nossa secretaria?
São 50% de cada. Na nossa secretaria hoje nós temos.
Quantos membros?
20 conselheiros. É 50%, né?
20 conselheiros, ok. Existe quórum legal para aprovação de qualquer demanda?
Existe. Tem que existir. Se não tiver, a gente não...
E qual seria o quórum legal, senhora secretária?
São seis conselheiros. É 50% mais um.
Quantos conselheiros são? Só um pouquinho, Sandra. Eu sei que tu sabe tudo.
São 12 24. São... na presença tem que ter 6, que seria 50% dos 12, mais 1, no caso. São 10, então teria 6. Cada aprovação seria 6 para dar 50% mais 1. São 10 membros, 10 representantes.
A senhora falou em 20?
Não é que...
Ah, tá.
É titular suplente.
Sim, sei. Eu vejo atas aqui em que foram somente 5. E atas de... Porque eu acredito muito em conselho, e conselho é gestão. Tu consegue trabalhar com conselho, consegue. É maravilhoso, porque eles trazem, dão um parâmetro. E a gestão. E sempre eu soube que o Conselho da Saúde sempre foi muito atuante. E eu vejo aqui um número não legal. De 5 membros. Então,
nós podemos tomar providência disso e ver, senhora vereadora.
Próximo quesito. Só após a manifestação de todos os vereadores, aí tu pode fazer uso da palavra. Daí. Mas, se é sobre esse item, tu quiser fazer alguma manifestação...
Ela vem a ser presidente do conselho.
Isso. Então, com a palavra, presidente do conselho. No microfone, por favor.
Bom dia a todos. Eu sou presidente do conselho, mas também sou conselheira da Serrinha. Vice-conselheiro também presente. E nós, lá da Serrinha, a gente nunca teve acesso às coisas, nem da saúde, nem de outras partes. E agora, como conselheira atuante, eu estou conseguindo levar para eles coisas novas. Nós temos médico, temos enfermeira, temos muitas coisas que estão acontecendo na Serrinha. Não, mas eu gostaria de colocar para
tá.
O vereador.
Presidente, a presidente então, do conselho, então, ao encerrar todas as perguntas dos vereadores, aí eu te passo a palavra para te fazer essa manifestação, certo? Obrigado. Tá, a próxima pergunta, então, da vereadora.
Aqui a senhora esclareceu como é feita a contratação dos médicos para atender os nossos ESFs. E foi trocado 3 médicos. A senhora pode informar a esta casa por qual motivo foi retirado esses médicos do nosso atendimento?
Do pronto atendimento, isso. Os 3.
Mas aqui a pergunta do pronto, é dos ESF.
É do não é do PA.
Tá, mas vamos então a do PA.
É a pergunta de número um, vereadora. Acho que a senhora já fez.
Nós podemos ir voltar lá, porque não, ela está em pauta ainda.
Foram retirados quando a gente esteve lá e viu e analisou todo o procedimento. Se a pessoa, se a, a médica não atuou conforme a necessidade do paciente, a gente pediu para a empresa requerer tirar seu médico.
Aí eles retiraram.
É, né? Há uma conduta médica e dentro desse procedimento a gente pediu para a empresa retirar.
Próxima pergunta, mais alguma pergunta?
Tem outra. Por que a senhora não mandou para nós? Foi feita uma reunião do qual eu estava presente e outros colegas também estavam presentes com a coordenadoria do Estado quanto ao CAPS. E lá foi dito que iriam mandar para nós, aqui para casa, a cópia. Eu, inclusive, eu queria a cópia da minuta do projeto de instalação do CAPS aqui no nosso município. Por que a senhora não mandou até hoje e não trouxe agora?
Eu tenho ela aqui para lhe entregar. Ela só tinha aquela cópia, né, a Jussara. E também eu não recebi solicitações.
Está aqui, aqui, senhora secretária. Cópia e esclarecimento do projeto.
Do projeto. Não, do projeto. A gente não tem projeto. Nós temos só...
Então, eu tenho que ser mais clara a minuta, então?
Mas... É, nós não temos o projeto, está como está.
A secretária tem a cópia daquela...
Eu tenho uma cópia de como deve ser a planta, que é a que a senhora estava presente na reunião lá na secretaria. Que não é o projeto. Não é o projeto como está aqui sendo pedido, não é.
A secretária.
Então, tá, a secretária vai deixar para nós a cópia?
Deixa.
Mas... Tá, eu só acho que essa respondido, então, essa pergunta.
Sim.
Encerramos?
Não. Eu queria fazer, então, considerações finais.
Claro que a consideração... Eu acho que não temos as considerações finais na convocação, conforme o regimento. Claro que se a vereadora quiser aproveitar que ainda está com a palavra, fazer qualquer manifestação, mas não... É obrigatório a secretária responder o que não estiver ou comentar sobre o que não estiver no requerimento. Sim, seguindo o nosso regimento interno, conforme o artigo 198.
Não, eu não estou
questionando. Tá bom, então tá.
Eu não costumo, secretária, discutir suposições ou disque-disque. Eu vou na veracidade dos fatos. Até porque eu aqui, eu não sou o Dione, eu sou vereadora Dione. Na rua, eu sou o Dione... Polaca, conhecida como por todo o município. Então, aqui eu sou vereadora, Dione. E eu estou aqui para responder aos anseios da nossa comunidade. Então, assim, ó, eu não vou atrás de disque-disque. O que eu lhe falar, a senhora pode ir atrás, como a senhora vai atrás, de algumas outras coisas que falam, que é verdade. Porque eu não vou para aquela tribuna lhe falar as coisas que não é veracidade. Voltando a uma questão bem particular, um vereador aqui, Rick Santos, meu colega, ele reclamou naquela tribuna que a senhora não está sendo justa com ele, como funcionário. A senhora está sobrecarregando ele como motorista, sabendo nós que ele está dobrando o horário dele. E ele não está sendo respeitado como funcionário público municipal e também como vereador, porque ele não deixa de ser vereador. Ele não deixa de ser vereador nem aqui e nem no local de trabalho dele, porque aqui ele representa uma classe, que é dos funcionários, que é o vereador Pedro Silvestre. Então, eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa sobre este assunto, que foi onde nós pedimos as horas extras dos funcionários, e ele está sendo sobrecarregado quanto a isso.
Não secretária vou responder, porque este assunto não está na pauta.
Certo. Direito da vereadora... Direito da secretária, então concordo, a vereadora já fez sua consideração final.
Eu não concordo, presidente.
Não, mas não é nem questão de concordar, vereadora.
É o horário de
mas
atividades
dos
funcionários e repetir as horas extras.
Mas a senhora disse que era considerações finais da senhora já?
Não, é que eu fugi essa questão aí.
Então, sobre o item aqui da...
Horário de atividades dos funcionários e respectivas horas extras.
Ah, aí a secretária acho que...
Deixou bem abalado nós como colegas.
Item,
né?
Número 7.
É.
Está respondido de maneira escrita, de maneira verbal pela secretária, sobre qual dúvida a senhora teria na resposta do item 7, vereadora?
Essa dúvida, senhor presidente, do pronunciamento do vereador naquela tribuna, e eu fiquei preocupada, porque o motorista ele não pode se desdobrar nos horários que ele vem se desdobrando. Só essa dúvida, porque ele, eu vejo muita distinção assim, presidente. Antes, senhora, nós somos uma prefeitura só. Nós somos um governo só, desde o ano passado. Antes de, não. Então, assim, é o momento. Então, não temos que botar as culpas em ninguém. Nós temos que tocar dali para frente, deu. Mas não relembrar que antes...
Para encerrar, vereadora?
Encerrando, então, eu vejo que o que está acontecendo na nossa Secretaria da Saúde, eu vou ser bem sincera e vou ser honesta, assim como eu sou. Está havendo o quê? Sabe o quê, senhora secretária? Está havendo falta de gestão. Se falta medicamento, não é por falta de gestão que falta medicamento. Por que por falta de gestão? Porque se sabe que a empresa vai ter este problema ou aquele problema, se programa antes. E quanto ao vereador Claudir disse aqui da sonda, quem lhe garante, vereador Claudir, que tinha sonda para criança? Não, o senhor viu sonda. O senhor não tem o discernimento de saber se era infantil ou era adulto. Tudo bem. Era essa, então, as considerações, e eu não quero, jamais, que o meu nome fique... O meu nome de qualquer um colega vereador fique sendo usado para fazer, entre aspas, politicagem. Porque se nós estamos aqui é para trabalhar, é para se organizar, e o que nós declaramos naquela tribuna, a senhora pode ter certeza, é a pura verdade que acontece. A senhora fez a pesquisa em julho, como muito bem falado pelo nosso presidente, que foi quando foi levantada a questão da sua convocação. Muito bem, pontos positivos para esta casa, como eu sempre digo. Isso aqui é interessante, super, super interessante para a nossa comunidade. Então, eu venho lhe dizer que conte conosco e que sempre que houver algum problema mais sério, como aconteceu, a senhora vai ser convocada ou outros serão convocados aqui para prestarem esclarecimento a esta casa. Eu não saio de total satisfeita desta reunião, porque eu acho que existe um distanciamento entre o poder executivo com o legislativo, ainda existe esse distanciamento. Sabendo a senhora que eu sou membro da Comissão da Saúde, eu tenho todo o direito de intervir quanto aos problemas que estão acontecendo no nosso município, como mais outros dois membros também desta casa. Eu lhe agradeço o seu comparecimento a esta convocação, conforme preconiza o nosso artigo 98 do nosso regimento, e lhe digo que pode contar com esta casa para amplas discussões, que eu acho que só assim se faz uma gestão. Não é sozinho e não é eu, é nós. Muito obrigada, senhora secretária.
Vereador Claudir, se quiser fazer alguma consideração final. Vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhora secretária, colegas vereadores, senhoras e senhores, apenas para reafirmar o que eu havia dito no início, eu saio daqui plenamente satisfeito com as explicações que a senhora trouxe a esta casa e sabedor das dificuldades que é assumir uma pasta como a Secretaria da Saúde. A nossa colega, a vereadora Johnny, já foi secretária da Saúde e ela sabe das agruras desse cargo. E a preocupação dela é pertinente, porque as pessoas cobram dos vereadores todo e qualquer acontecimento. Mas o colega Claudir aqui disse uma coisa muito certa. Nem tudo que vai para o Face é verdade. Nem tudo que se fala na rua é verdade. E a senhora está tendo uma atitude, como gestora, de averiguar cada caso para ver o que é verdadeiro e o que não é. Então, o que eu tenho a dizer à senhora é agradecer e dizer a toda a sua equipe que o trabalho está indo bem. Continue assim. Muito me honra poder contar com vocês aqui e saber que existe uma equipe preocupada com a saúde do município e que estão fazendo tudo o que é possível dentro das condições. Agradeço, muito obrigado e um bom dia.
Vereador João Francisco, vereador Atos, quer fazer alguma consideração final?
Eu gostaria de agradecer à secretária e às demais que estão conosco aí presente, a assessoria, e dizer assim que eu teria assim um questionamento, até só vou fazer a conclusão aí do fechamento em termos de vereador, talvez, a respeito quando um paciente, não era o momento, mas eu vou aproveitar, todos os momentos são momentos quando a gente quer fazer melhoria. Quando a pessoa vai lá, tem um histórico no PA, o que acontece? A pessoa, eles vão protelando, em vez de mandar para Porto Alegre, isso aí até a secretária tem que fazer uma aferição junto aos médicos, entendeu? Porque, como falou até o Claudir, houve casos, eu sou aval disso, que aí eles ficam assim, ó, paciente que tem um histórico de baixa hospitalar em Porto Alegre, o que acontece? Aí eles pegam e tentam resolver o problema aí. Até eu acho, até fomos, foi bem atendido e tal, não podemos entrar na área do mérito do atendimento. Mas só que eu acho que tem coisa que tem histórico, levou um monte de, né, de disso e daquilo, histórico de Porto Alegre, um paciente que já tinha problemas seríssimos. E aí o que acontece? Tenta resolver o problema aqui. Eu acho que até assim, ó, eu acho que o PA, os médicos teriam que saber que aqui é um atendimento mínimo. Nós não temos condição para ficar com as pessoas que já têm um histórico. Levaram lá o histórico. E aí o que acontece? Aí depois é a única coisa que eu tenho. Acredito eu também que dentro do, como falou os vereadores que me antecederam, acredito que está indo bem também. Não tem assim nada mais a fazer ressalva a não ser isso. Porque eu já fui avalista desse caso aí. Né? Então, isso aí até a secretária pode dar uma olhada. Porque aí o PA, o nosso PA, está assumindo responsabilidade demais, tentando resolver o problema aqui. Porque não é simplesmente uma dor de cabeça, algo que é algo de complexidade, né? Então, só isso aí, porque o resto também, quanto a... Eu acho que a secretaria está funcionando, eu vou começar a ir lá também de vez em quando, para a gente estar junto aí nessa interação, né? E agradecer a presença de vocês, tá? Obrigado.
Então, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir a manifestação. Não precisa? Tudo bem. Mais uma vez, agradecer muito a presença de todos os colegas vereadores, de todo o pessoal que está aqui, atenciosos a este assunto da saúde, a nossa secretária, a nossa diretora. A casa estará sempre de portas abertas. Assim que a senhora vê qualquer assunto relacionado à saúde nesta tribuna, pode vir aqui responder, conversar com a gente, mandar o ofício por escrito, assim sempre que a senhora achar interessante. Nós estamos aqui justamente pelaquela questão que eu disse, todo mundo vai querer sempre o bem da comunidade, né? Ninguém vai estar aqui para querer fazer o mal, eu tenho certeza disso. Então, agradecer muito o atendimento da senhora sobre a nossa convocação, estamos de portas abertas sempre, e também gostaria de deixar aqui um pedido, não sei se é possível, de daqui a pouco passar para nós a data da próxima reunião do Conselho, né, para a gente fazer, estender o convite daqui a pouco ao nosso Comissão de Saúde, né, que está tão interessada a este assunto, daqui a pouco eles participarem junto de uma reunião do Conselho, não sei se existe essa possibilidade. Então tá. Então agradeço muito, se a senhora quiser fazer mais algum uso da palavra, ou posso encerrar?
Sim. Em relação à pesquisa que a senhora vereadora colocou, que daí eu coloquei lá, porque eu recebi a convocação, não é verdade. Não sabia de convocação nenhuma. Nas unidades básicas de saúde, nós iniciamos no mês de março esse mesmo processo. E em julho, a gente iniciou no PA. Então, não iniciei, não coloquei por causa da convocação, já estava lá, tá? Só para esclarecer isso. E eu quero agradecer os senhores vereadores, os demais presentes, e caso o senhor tenha outras dúvidas referente ao trabalho realizado na Secretaria de Saúde, entre em contato comigo, com a equipe que lá está, terei a honra de recebê-los na Secretaria para conversarmos e receber também sugestões para o melhor atendimento. Muito obrigada.
Então tá, muito obrigado, secretária. Estaremos sempre à disposição, conte conosco e declaro encerrada esta convocação. Muito obrigado.
Passou que nem senti. Thank you.